Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos novamente ao canal Sanada. Hoje nós vamos navegar. Aqueles que não se inscreveram ainda no nosso canal, vai lá, se inscreve. Clica no joinha também durante a live. Isso ajuda a gente a ter mais convidados. Então, até já, nós já vamos conversar. Hoje é dia 21 de setembro, o dia da árvore, o dia da primavera e também o dia da poesia. Então, hoje nós vamos navegar até Abrolhos. E quem vai contar essa história maravilhosa do Parque Marinho de Abrolhos é a Berna. Seja bem-vinda, Berna.
Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz por ser convidada para estar falando com você.
Agradeço por aceitar participar conosco.
E muito legal estar participando desse programa. Eu vi que teve várias pessoas que participaram já, então é bem legal contar a sua história aqui.
Ah, voltamos. E a Berna também. Tu também deu uma clicada, né? Ó, quem estiver aí e de repente a gente cair, é porque tá ventando aí, né, Berna?
É, tá mal ventão, mal nordestão. Hoje, né? Amanhã vai entrar o vento sul, então por isso que tá bem forte. Aí de vez em quando a gente vai dar uma caída, todo mundo.
Exatamente. Olha, só vou pedir para voltar um pouquinho as mensagens, porque alguém escreveu, Berna, cadê você? Vim aqui só para te ver. A Juliana Lopes de Oliveira veio só para te ver. Que amor.
Oi, Ju, tudo bem?
O desnecessário Nick disse, vim pela Berna. Berna é minha tia.
Ai, Nauan, um beijo, Nauan.
O Fábio Reis.
O sobrinho.
Ai, que amor. Ó, tem a F-Dive top demais. Já começaram o pessoal a falar, Berna, você é a top. Já estão escrevendo, que delícia. Bom, a gente veio aqui para te ver e para te ouvir. Eu quero conhecer tudo da tua história. Como é que começou toda a tua história de amor por Abrolhos?
Bom, eu sou paraense, lá de Oriximiná, Pará. E não tinha nada a ver com mar, com nada, né? De Abrolhos, nem conhecia. E estudei lá, né, no Pará, Belém. Fiz magistério e depois eu ia começar a fazer educação física. Nada a ver com o que eu faço hoje. E a minha família foi sempre muito humilde, né? E eu tive que vir morar em Belém para poder estudar, trabalhar e poder ajudar eles, que eles tinham necessidade, né? E aí eu via que era muito difícil. E desde garotinha eu sempre falei que eu ia ser famosa.
Viu?
Eu sempre falei que eu ia ser famosa, eu falava isso na minha casa. É, e quando no colégio eu gostava de esporte, eu gostava de jogar bola, futebol. Nunca gostei de boneca, assim. Todo mundo sempre falava, essa menina parece um homem, porque ela gosta de jogar futebol. Naquela época, mulher jogando futebol era complicado. E aí, um dia eu me descobri que eu gostava de dançar, quer dizer, eu gosto até hoje. Eu sempre ia olhar o pessoal sambar, né? Eu sempre, meu sonho era ser uma dançarina de Sargento Pérez. Era coisa de garota, né? Mas eu saí em várias escolas de samba lá, né? Onde eu cresci. Estudei e comecei a dançar na escola de samba.
Nossa, realizou um sonho.
É, realizei meu sonho de ficar famosa, olha que coisa, né? E aí eu não sabia que ia ser pelo lado do samba. Sempre gostei muito de dançar. E aí foi pelo samba que eu fui. Mas eu continuei trabalhando e estudando, né? Porque a gente não vive só de dança, a gente tem que trabalhar, né? Para ser alguém. E a minha vida foi dando volta, crescer, fui crescendo, né? E depois eu conheci um Adolfo, exatamente que eu morava com uma família, meus pais, né? a base de tudo, né? Meus pais estão lá até hoje, em Oriximiná, estão vivos, graças a Deus. Por causa dele, eu corri o mundo por aí para crescer, trabalhar, estudar para ajudar eles. Porque os pais é sempre uma estrutura na sua vida, né? Então, eles dão sempre o melhor, como eles podem. Ah, eu sempre vou visitar minha família, sempre que eu posso, mesmo morando longe, eu estou sempre indo visitar eles. Eles são bem importantes na minha vida e vão ser sempre. A gente tem que visitar as pessoas quando elas estão vivas, que é o mais importante, mostrar o seu amor por eles. Né? A gente tem que estar presente. Eu acho muito importante.
É verdade.
É, um dia eu conheci o Adolfo e aí essa é a família do Mário, que é o tio dele. Essa eram tudo pequenas, crianças. E aí eu fui, em 88, fui visitar a Bahia. Eu não conhecia nada, né? Nunca tinha saído do Pará. Nem conhecia o mar também. Fui conhecer em Salvador e depois eu fui para Abrolhos. Não tinha nada em Abrolhos ainda. Eu fui só como passeio. Eu acho que eu tinha uns 25 anos quando eu fui para Abrolhos, bem novinha.
Mas por que que você foi para Brolis? Foi a passeio com eles?
É, então, ele me convidou para ir conhecer os tios dele. Na verdade, naquela época nem tinha passeio para Abrolhos ainda. Não tinha quase nada, nem barco. A gente foi num barco bem pequeno, que era Scuba. É, enfrentei esse marrazão, nunca tinha enfrentado. Passei muito mal, foi bem difícil a viagem. Mas daí eu acabei indo para lá conhecer.
Eles moravam em Abrolhos.
É, eles moravam lá em Abrolhos, tio dele era do Farol, trabalhava no Farol. E aí, lá, antigamente,
Legal.
ficava a família 2 anos. E essa é a esposa dele e os filhos, né? Que hoje estão todos grandes. E aí eu fui morar com eles um tempo lá.
Em Abrolhos?
Foi em Abrolhos.
A
Foi.
menina que não conhecia o mar acabou indo para uma ilha.
Pois é, sem nada ainda.
Incrível.
Não tinha nada, né? Eu não vou confessar que eu cheguei, gostei da primeira vez, achei interessante, né? É, mas eu já queria voltar no primeiro, uma semana depois, porque não tinha nada, né? Naquela
Mas
época.
tinha energia de painel solar, alguma coisa,
Não,
ou não tinha?
tinha energia, tinha por causa do farol. Os bar, coisa de adolescente, coisa de jovem, né? Não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha movimento, não tinha nada. Então, para mim, eu estava no nada. Falei, ah,
Isolado.
eu quero voltar. E, então, foi dessa forma que fui para lá. E aos poucos eu fui me acostumando, mas demorei um ano para me acostumar.
Então, tu ficou quanto tempo, na verdade, lá nesse período com eles?
Ah, a gente foi só passear e acabou ficando, menino. Porque o Adolfo resolveu ficar mais tempo. E aí ele começou a sair com o pessoal que era do IBDF antes. E aí eu ficava lá na casa do tio dele. E ele ia sempre e saía com o pessoal. E ele, quando a gente foi para lá, ele era professor de Química, Matemática e Física. Um grande professor de Salinópolis. E depois ele resolveu que ele ia deixar tudo para trás, o que ele fazia, e se interessou pelo trabalho do parque na época. E aí ele começou a sair, tipo, ajudar o pessoal, indo lá, voltando, e todo dia ele falava que talvez a gente fosse voltar outro mês, e foi passando, e aí a gente não voltou nunca mais. E aí a gente acabou ficando lá.
Ficando como os guardiões do parque mesmo, que você é até hoje a guardiã do
É,
parque.
então, aí ele começou a trabalhar primeiro, e aí em 88 ele já começou como voluntário, depois ele já começou como funcionário, e aí eu vi que você tem uma opção na vida, né? Quando você escolhe um grande amor, assim, um amor verdadeiro, você tem que fazer uma escolha. E aí eu comecei aos poucos a fazer uma escolha de ficar em Abrolhos. E eu levei, tipo, um ano pensando nisso. E eu não sabia nada também de mar, né? Não tinha nada a ver com mar. E não sabia nem nadar, não
Muito
sabia nada.
menos entendia das aves, ou conhecia um
Não, eu não
pouco.
sabia nada de nada. Eu nunca conhecia nada, nem o mar. E aí as crianças, aquelas crianças que começaram a me ensinar a nadar. Me levavam, iam lá, a gente entrava na água, voltava. E aí uma coisa interessante que me fez ficar em Abrolhos, eu sempre ficava olhando as aves, né? Talvez um dia eu já tivesse, em outra vida, ter sido uma pessoa que gostava de aves. Uma pesquisadora, não sei. E aí eu comecei a ver que eles iam, voltavam, voltavam, paravam. Aí eu fiquei, comecei a sentar nas pedras, assim, via o pôr do sol, via as aves voltando, conversando. E aí foi elas que me deram esse tchan de gostar de Abrolhos. É, se elas podem ir voltar, se elas podem ser felizes, eu também posso. É. E
Com
foi aí que
certeza.
eu comecei a me interessar pelas coisas do parque. Comecei a me interessar por aquele lugar, comecei a abrir meus olhos para o lugar, né? Comecei a ver o pôr do sol, adoro o pôr do sol, adoro amanhecer agora. E aí eu comecei a olhar esse lado. Foi aí que me chamou a atenção de tanta beleza que tinha e eu estava com os olhos fechados para isso. E aí, quando você tem um grande amor, você escolhe. E aí completou uma coisa com a outra, um grande amor e a natureza completar você.
E um amor pela ilha, por tudo que tem nela, né? Porque são mais de 30 anos.
E aos poucos eu fui gostando, fui aprendendo a nadar, fui aprendendo a mergulhar, a necessidade, né, foi me dando essa chance. E aí, em 89, eu já comecei a trabalhar. Comecei de voluntária também, né? Porque a gente sempre é um voluntário, não tem jeito. Para a gente chegar onde chega, a gente tem que ir lá de baixo, ter um voluntário, ir crescendo. E aí a gente chega até aí.
Ah, foi assim que tu chegou, então, no parque por causa de um amor e acabou que esse amor se tornou essa ilha toda, né?
Pois é. E aí a gente ficou um tempo, né? Ele me ensinou tudo, na verdade. Depois que ele aprendeu, ele começou a me ensinar. E aí tomou gosto pelo mergulho. E aí eu comecei a acompanhar ele, que ele começou a ficar que nem um peixe, né? Nesse lugar incrível. E aí eu comecei também a mergulhar, aprender a mergulhar. E a gente acabou virando apneísta, né? E aí, em 92, né? Acabou a etapa dele nesse mundo, nessa terra. E aí ele partiu para um lugar bem bonito onde ele está hoje, né?
E
E
você
aí
continua.
eu resolvi continuar o que eu aprendi, a nossa história, o lugar, né, que é incrível. E aí eu dediquei a minha vida toda, até hoje, a esse lugar maravilhoso, né, que também me completa, né? Eu gosto de tudo que tem lá.
Imagino, são mais de 30 anos, né, Berna? Que você conhece cada pontinha, cada rocha, cada ave. Você consegue perceber quando as aves nascem, consegue ver os ninhos se formando.
É, então você tem que ter esse olhar, né, para essas coisas. Eu nem sei como é que eu consigo gravar tanta coisa. Eu não fiz essa formação, não sou formada em biologia, não fiz nada. Na verdade, eu aprendi tudo fazendo curso, estudando, curiosa, perguntando. Gostava muito de perguntar e acompanho muitos pesquisadores, né? São muitos pesquisadores que vão para Abrolhos e daí você vai enriquecendo seu conhecimento. Se você for uma pessoa curiosa que tem boa vontade, com certeza você aprende. Hoje a gente faz muitas pesquisas, né? Nós, já que está passando a parte da pesquisa, esse trabalho com tartaruga, eu gosto muito. E os monitores do parque, eles são todos capacitados, né, para fazer já pesquisa. Então,
Hoje
isso
você
é.
consegue ver naquela foto, você está medindo o casco da tartaruga.
É, então, esse é um monitoramento que a gente faz no mergulho, que lá é uma área de alimentação das tartarugas marinhas. Tem a área de desova também que a gente acompanha. A gente tem pouca praia, que a gente só tem dois lugares que elas sobem, na Redonda e na Ciriba. E aí a gente faz esse monitoramento na água também, que é bem interessante. E E daí a gente faz as medições, né? 2015, o parque desenvolveu o programa de monitoramento da tartaruga marinha, junto com o Sentamar. E aí é legal que é para entender o comportamento delas, né? Para você conhecer melhor. Por exemplo, hoje eu tenho minha tartaruga, Bebete.
A Bebete, ai, que legal.
Eu conheci ela bem pequena, né? Junto com a Maíra. A Maíra ia para lá sempre fazer o trabalho, que é uma pesquisadora de tartaruga também. E aí eu conheci essa tartaruga bem pequenininha. Eu sempre ia mergulhar e encontrava ela. Sempre a gente ficava ali. Eu gosto muito de conversar com os bichos. E eu acho que eles nos entendem.
Sim.
E aí, hoje, até hoje, ela ainda está em Abrolha lá. Ela tem uns 11 anos, 2010. A gente marcou a primeira vez ela monitorada em Abrolhos. Provavelmente ela deve ter uns 20, 20 e poucos anos em Abrolhos. Então ela está cada vez maior. Eu sei que um dia ela vai ter que ir embora, né? Porque daí ela vai procurar seus lugares que ela vai desovar. Então, esse é o momento que elas estão por ali. Aqui é uma abertura de um ninho, né? Com os voluntários e pesquisadores. Tem a Rafa, que é do projeto das baleias, e aí a gente vai na praia, abre o ninho, depois que já viu que a tartaruga que as filhotinhas nasceram, e a gente faz a conferência de quantos nasceram, das cascas, dos ninhos gorados. E a Broles, ele não tem tantas praias, então a gente faz uma seleção natural mesmo, não interfere em nada. Aí a gente está procurando se a tartaruga desovou mesmo. Eu trabalhava com tartaruga já desde 1991, 95, por aí. A gente já via que elas subiam, eu e a Adolfo, a gente já acompanhava. E aí a gente fez vários treinamentos no Tamar. E até hoje a gente não faz, porque quanto mais você vai fazendo treinamento, mais você fica capacitada. E aí isso a gente vai passando para os voluntários também, não são pessoas estudantes que vão lá em busca de aprender, né? De crescer, de um dia voltar como pesquisador. Então, como eu fui um dia voluntária, eu também gosto muito de ajudar o pessoal, o jovem estudante que vai para Abrolhos.
Com
E aí.
certeza. E tu acha que a Bebete não desovaria aí em Abrolhos? Você só
Não, a Bebete
voltando.
é uma tartaruga de pente, uma imbricata. A gente não tem desova, a gente não sabe se tem desova de imbricata verdadeira lá, a gente tem das híbridas. E aí a gente não sabe, a gente já marcou ela e aí a gente não sabe aonde que ela vai desovar, né? Só quando um dia acharem ela e mandarem a Nilha que a gente vai saber. Mas não acredito que ela vai desovar aí daquela área, a gente tem cabeçuda e híbrida. Essa foto aí é o treinamento do Reef Check, que é o monitoramento do recife de corais. Eu comecei a fazer parte dele em 2002, foi aí eu aprendi a mergulhar de cilindro. Ainda estou bem novinha aí, né?
Pois é.
E daí a gente fazia o treinamento. E aí uma pesquisa acessível para qualquer mergulhador que faz treinamento e consegue ajudar esse trabalho interessante. É um monitoramento fácil. E aí eu geralmente eu fazia peixe, né? Que eu gosto muito da parte de peixe. E invertebrado, fotoquadrate. E aí, até que um dia, eu tenho muito olhar para os corais, mas nunca fiquei muito interessada neles, eu achava que nem uma pedra mesmo. Hoje eu descobri que eles são animais, né? Um dia que eu fui para o Coral Vivo em Porto Seguro, e aí eu comecei a descobrir aí um coral, né? Um cismilha brasiliense, coral cérebro, que é endêmico da Bahia toda, não tem outro lugar esse coral. E aí eu comecei a ter os olhos para eles, e aí eu comecei a descobrir que eles são muito interessantes, né? Que eles são animais muito frágeis e que a gente faz todo o trabalho com turismo também, de não colocar a mão, não pisar em cima, porque esse Recife ele é muito importante, é o maior do Atlântico Sul, né? Tem mais ou menos umas 20 espécies de corais no Banco dos Abrolhos. É bem interessante.
Ah, é? Que legal. E então você começou a aprender na prática, foi estudando e tendo orientação, né? Porque Abrolhos, ele não pode, não é qualquer pessoa que pode simplesmente chegar lá de barco, atracar e descer na ilha, né?
É, então, aí a gente começou todo o trabalho de educação ambiental. Primeiro a gente começou com os pescadores, que eram as pessoas que já viviam daquele local. E aí a gente começou a mostrar para eles a importância de não pescar, de ser uma área preservada, de ter o entorno para eles para pesca depois. A gente foi mostrando isso para eles, foi difícil, mas aos poucos a gente foi trabalhando a parte dos pescadores. Que eles também são pessoas iguais a gente, né? Só que eles têm o trabalho de pescar, mas eles têm que levar o sustento para casa. E a gente mostrou para eles que se os peixes deixassem de pescar dentro do parque, o peixe crescia e dava sustento para o pessoal que vive da pesca em torno do parque. E aos poucos a gente foi também trabalhando com turismo, né? Começando todo o trabalho. Hoje a gente tem 7 operadoras que fazem turismo em Abrolhos, e fora os barcos particulares com os veleiros, né, que passam muito por lá. E a gente faz todo o trabalho de visita na embarcação, dá uma palestra e fala das regras, e faz uma trilha guiada na Siriba, faz algum trabalho na Redonda, principalmente com lixo. Aí fechou o parque com a história do Covid. Em setembro ele foi reaberto, abriu com algumas regras, que foi necessário, ainda está sendo essas regras ainda. E o legal é que o parque, ele fez um treinamento com os condutores de bordo. Todas as embarcações têm condutores de bordo, que eles são o pessoal do mergulho, que guiam no mergulho, e tem os guias de bordo, que são pessoas que fazem esse curso e orientam os turistas de bate-volta, que vão para lá, vão mergulhar, eles dão palestra, vão respondendo todas as perguntas, vão falando desde a saída de caravelas do mangue até lá em Abrolhos. E hoje quem faz todo esse trabalho de palestra são os condutores a bordo, os turistas, porque eles já estão indo dar de caravela junto. E depois eles fazem uma trilha guiada na Siriba. Aos poucos o parque está voltando agora, só indo na embarcação, começando ainda a dar uma palestra de boas-vindas. E a trilha guiada, quem continua, são os condutores de bordo. Eu acho bem legal, porque isso abriu o caminho para eles crescerem, para eles terem mais informação, para eles falarem mais com o pessoal. E eu acho que tem que continuar mesmo. A gente pode estar monitorando, estar ajudando, mas eles continuarem fazendo esse trabalho belíssimo que eles fazem. E aí, o que acontece com os barcos particulares? Ele também teve umas regras criadas para eles, que eles poderiam ser guiados na trilha da Siriba, contratando serviço de bordo dos condutores. Todo mergulho em Abrolhos, o pessoal particular tem que ser guiado com o condutor das empresas de turismo. E aí a gente estava dando uma palestra via rádio para eles, indo do lado do barco, assim, não subindo no barco, falando um pouco com todas as restrições. E aí o parque, ele tem um e-mail que não é só para o barco de turismo. A gente tem para os barcos particulares, que a gente passa esse agendamento, a gente pede para eles agendarem, e nesse agendamento a gente já envia tudo. Qual que foi as regras adotadas nesse começo nessa reabertura do parque para os velejadores. Então tem funcionado muito bem. Alguns que não entenderam e não conseguiram ter acesso, a gente fala via rádio, a gente dá várias palestras via rádio, que é bem, bem interessante.
Quando nós paramos em 2000 em Abrolhos, eu lembro que você veio no barco dar palestra para nós. Ficou, eu aqui não procurei as fotos, porque naquela época não tinha nada digital, né? Tinha começando. Então eu lembro, a gente fez várias fotos com você, depois a gente andou na ilha, subimos no farol. Foi um passeio maravilhoso, foi lindo. E eu sei que muitos velejadores passam aí, principalmente agora, que estão subindo para a Regata Recife, Fernando de Noronha, para Refeno. Você faz ideia, mais ou menos, de quantas embarcações de veleiros? Eu estou falando de pessoas que vivem a bordo, que estão fazendo essa viagem de subida para Recife, para Fernando de Noronha. Quantas pessoas, mais ou menos, você já teve o prazer de conhecer?
Nossa, nem tenho conta, assim, porque a gente tem o Costa Leste também, que é um que acontece
É.
todos os 2 anos, que aí vai vários velejadores para lá também, e depois vão até Refeno. E aí eu nem consigo imaginar quantos velejadores já passaram, eu já atendi, né? Alguns, assim, até hoje eu ainda tenho contato, né? Aí parece lá, tá mais velha, ainda lembro. E aí eu nem tenho ideia, mas isso é muito legal fazer um belo trabalho, porque tem esse reconhecimento de todo mundo, né? Principalmente dos velejadores. Eu tenho vários amigos, né? Maurício, tem lá de. Nossa, sem contar, tem família Schumann, tem Almir Klink. Esses, não porque são famosos, né? Mas porque são pessoas também interessantes. Vocês que
Sim.
passaram e agora o pessoal que foi para Refeno, tinha muita gente. Muita gente mesmo. Teve um dia que tinha uns 10 veleiros lá. Que
Nossa,
tá a
e
Bruna
quase.
Gilmarte, que a Bruna tá na Farofeno. E aí ela tava na frente dessa turma toda. E aí ficaram um tempo lá, virou o vento, eles foram visitar caravelas, que é muito legal também essa troca com caravelas, né? Eles conhecerem caravelas, que é um lugarzinho pequeno, que a gente tem nosso centro de visitante lá, que também foi reaberto há pouco tempo lá para receber o pessoal. E caravelas é bem aconchegante, tem muita coisa interessante para ser visto, aquele mangue incrível que tem, né? Então tem muita coisa legal.
Agora tá passando o período das baleias, né?
As baleias começaram a chegar em maio, esse ano. E aí, uma concentração mesmo de junho a novembro, mas agora vai acabar a temporada mais cedo. Esse ano foi um ano que teve poucas baleias. Assim, uma temporada, talvez, assim, que a gente esteve vendo, ó, um filhote. Aí, a gente esteve vendo que as baleias, elas estão em vários lugares agora. Antigamente, elas, uma concentração era no Banco dos Abrolhos. Hoje, elas estão todo lugar. Ilhabela ali, que o pessoal do Viva tem
Sim.
centro de observação, é muita baleia.
É
Então,
a Mia.
a Mia ou a Rafa estavam perguntando, se uma teve filhote Ilhabela, aí ela pensa, eu não vou até Abrolhos mais, né? Já vou voltar daqui. E a Mia estava falando também, junto com a Rafa, que talvez Abrolhos seja um dos lugares das baleias mais velhas, né? Talvez, né? Só uma ideia, porque são tantas coisas que acontecem que o pessoal ainda está estudando, né? De ano em ano acontece muita coisa em
Sim.
relação às espécies, né? Não só as baleias, mas, por exemplo, aquecimento da água, branqueamento dos corais, então esse derramamento do petróleo, várias coisas que aconteceram que com certeza mexe com o ambiente, mexe com os bichos, né? Então
Este ano, muitas mulheres ficaram presas, né, em redes de pesca. Está aumentando as redes de pesca, né?
Eu vi que teve várias baleias que morreram esse ano, principalmente malhada, né? É
É
complicado
isso.
essa rede de pesca. Igual o lixo também, né? Esse ano que a família Schumann está fazendo esse trabalho belíssimo nos oceanos, né? E a gente também lá em Abrolhos, a gente já faz o trabalho com lixo e já codifica todos. Foi um trabalho interessante que foi feito por uma menina novinha de caravelas, o nosso Lucas Cabral, que é o nosso bolsista, orientador dela. Então, uma garota da comunidade resolveu escolher trabalhar com lixo marinho.
Olha que
Lixo em
bárbaro.
geral, né? Assim, mas ela não tinha ideia que em Abrolhos teria lixo, porque ela pensava, é tão longe da costa, então são todos lixo marinho que vem com a corrente e vão parando ali. Não só do Brasil, tem de vários países que a gente já tem toda uma codificação, tem todo um trabalho com esse lixo.
Com
Então,
certeza. Você só voltando, depois eu vou ler, que está chegando várias mensagens bacanas, tá?
eu vi.
Tá vendo? Depois a gente volta e comenta com as pessoas os seus comentários. Mas você falou que passaram diversos veleiros. Por um acaso, você já saiu para velejar com alguém?
Não.
Não! Ó.
Não, olha, eu sou meio medrosa.
Ah, bem, migrou assim, já viveu só
Assim,
ali com poucas pessoas no parque.
eu tenho coragem para algumas coisas, mas eu sempre tive medo de mar batido. Eu até penso um dia fazer uma viagem, já me fizeram vários convites. A viagem mais longa que eu fiz, junto com o Andor, foi sair num bar, uma traineira, a gente saiu de Abrolhos, foi até Vitória, eu consegui fazer essa viagem. Mas acredita que eu ainda não fiz uma viagem de veleiro? Tantos amigos velejadores e tantos convites, eu não tive essa coragem ainda de fazer. Não sei se um dia eu
Então,
vou conseguir fazer, né?
os
Estou ficando mais
amigos.
velha agora, não sei.
Não existe idade. Até o Paulo Fax aí já escreveu várias mensagens que eles fazem. Tem amigos aí que velejam. Por favor, ó, levem a Berna numa hora. Seria muito bacana você ver tanta casa, barco, digamos assim, né? Eu sei que a Heloísa Schirmann, eles vão passar por aí também. Ela já
Pois eles
falou
vão
na
passar em
live.
Abrolhos, né? Mas ainda tão, eles estão lá em Ubatuba ainda, né? Vai demorar
Então,
um pouquinho.
vai.
Vai
Olha,
ser um prazer
essa ave. Fala
receber.
para nós sobre essas aves.
Ah, essa é uma fragata. É um casal, né? Esse, pensa que tem um peito branco, é uma fêmea. E esse que tem o um papo vermelho é um macho, que ele usa para cortejar as fêmeas. Eu acho muito legal. E se você notar, tem um brilho em cima das penas dele. É, ele fica exatamente assim quando ele está em época de reprodução para conquistar a fêmea. Quanto maior o papo, maior o número de fêmeas que ele conquista ao redor. Mas o que eu acho interessante dela, ela não mergulha. Aí todo mundo fala, ah, mas ela rouba a comida de todo mundo. Como que você gosta dela? Mas ela é uma guerreira, porque ela tem que vir pescar. Às vezes ela vem perto da costa. Aí ela tem que pescar, levar o alimento para o filhote. E aí ela tem várias qualidades, né? Tem um perfeito voo. E eu aprendi também que elas podem, não tem onde pousar, elas dormem no ar assim, ficam dormindo um pouco, depois elas continuam a viagem até elas chegarem no lugar que elas possam pousar. Então, em 1996 para 97, a Ambrose teve um incêndio, não sei se você viu falar.
Sim,
Jogaram um
lembro.
sinalizador e aí queimou muitas delas, assim, a gente achou até que a população não ia voltar a ficar tão linda como estava lá.
Isso foi muito triste, né? Esse sinalizador, essa história aí correu o mundo, né?
Foi muito, porque você vê, não poder fazer nada, assim, ainda bem que todo mundo é muito unido, a equipe do parque em geral, assim, não de terra, a gente tem brigadistas, voluntários, a equipe nossa de coisa, todo mundo trabalha pró de Abrolhos unido. Então, a união fez não ter um incêndio maior. Aquela outra foto antes é do ponto fixo de observação das baleias. O ponto fixo foi criar a Mia, que faz observação junto com a Rafa, uma equipe que ela... que foi um trabalho que faz. E o pessoal... às vezes fica pensando, ah, mas fica lá olhando as baleias. Mas daí eles fazem uma observação no raio de 5 milhas, no comportamento delas. Isso foi legal também para criar algumas regras de observação, tipo, para ver como estava, o que que estava acontecendo entre barco e baleia, como é que elas estavam reagindo aqui com o turismo. Porque se é um turismo tão intenso, elas podem deixar o lugar. Então, foi um turismo que está até hoje, né, e ajuda várias famílias, não só o pessoal vai pesquisar, mas o pessoal que leva os turistas, o pessoal que mora da comunidade. Então, isso é muito legal, esse turismo de observação em Abrolhos, que é com todas as regras e é com todo cuidado. Elas gostam de se exibir também, né? E acaba que todo mundo consegue ver muito bem as baleias, todo mundo respeita. Isso é muito bom. Então, de vários trabalhos de pesquisa, um do ponto fixo foi tirado todas essas observações.
Só uma pausa. O José Luiz Faria botou: vai velejar em Salvador com amigo Zé Luiz.
Ah, é o Zé. Ele já me convidou. Ele comprou o veleiro Enigma e passou lá em Abrolhos, 60 anos dele. Ah, foi tão
Ah,
lindo.
ele botou, foi ele. Vê se
Foi,
ele volta a
então, ele passou lá em
mensagem aqui.
Abrolhos. A gente nem pôde subir no veleiro dele, porque a gente não estava tendo acesso à embarcação. Mas a gente foi do lado, né? Ficou feliz em poder receber. E nos 60 anos dele, olha que bonito, passar
Ó,
em Abrolhos.
Comecei meus 60 em Abrolhos pela manhã do dia 10 de fevereiro de 2021. Berna e Barba foram de bote inflável.
Daí, pra cantar parabéns.
Que amor, pra cantar parabéns, que legal.
Foi, a gente ficou em Bárbara cantando parabéns. Aí foi legal, porque nesse dia a gente tinha visto lá, a gente viu uma tartaruga aqui, quando a gente olhou, era uma cabeçuda muito grande, perto do veleiro, a gente ainda conseguiu capturar ela, porque é uma tartaruga juvenil, e que era mais difícil, daí a Bárbara conseguiu pegar, e foi legal que a gente marcou, eles conseguiram acompanhar e ficaram felizes de ter visto a tartaruga e ter mostrado para a gente ter conseguido pegar para marcar ela.
Ele
Foi tudo
escreveu mesmo
inacreditável.
isso. Que legal, que história, Bárbara. Berna, desses anos todos, tem alguma história muito marcante que tenha acontecido, uma coisa boa? São tantas, mas às vezes tem uma que vem na tua mente.
Uma coisa boa, né? Que eu tive minha filha, né? Eu consegui, fiquei grávida, né? Quando eu tinha perdido, e aí fiquei grávida, e aí eu consegui depois voltar a trabalhar, levar ela para Broad com 5 anos, e aí mostrar todo aquele lugar. Ela cresceu lá, aprendeu a nadar sozinha, e foi muito incrível isso. Foi uma grande história, né? Porque é muito difícil você conseguir trabalhar quando você tem filho. E depois, com 4 anos, eu tive que deixar ela mais tempo em terra. Aí ela com o pai dela aí, né? Ela adorava a água e adora até hoje, né? Ele todo feliz colocando. Esse já é o Russo, né? Que é o pai de Lara. Que é uma pessoa também que fez parte da minha vida e que está aí, mas que a gente é amigo ainda. E é uma grande pessoa. E aí ele adorava, né? Quando ele ia para lá trabalhar, pegava ela, botava na água. E depois eu continuei trabalhando até hoje, né? Ela cresceu, ela entendeu, tá aí com 26 anos e essa é uma grande história da minha vida, né? Porque às vezes eu vejo que tem pessoas que ficam grávida e acho que a vida parou. Eu acho que não é bem assim, porque os filhos eles são feitos para o mundo e depois você vai deixar tudo para trás porque você teve filho. Acho que você tem capacidade de juntar isso e crescer junto. Porque depois eles vão embora, né?
Vão ter a vida deles, né, Berta?
É. E como aí, essa é uma grande história, né?
É.
Uma coisa boa. Mas eu tive várias coisas boas lá em Abrolhos, né? Tem umas coisas bem legais que são a família dos militares, né? Tem um grande agradecimento aos militares lá, porque eles ficam lá com a gente também. E aí eu conheci várias famílias, eu dei algumas aulas para as crianças lá na época, e hoje as crianças já estão casando, né? Que eu dei aula, às vezes ainda me chamam de tia, e tia, Tatá e Abraão. E as famílias que moraram lá, do Silvino, né? Que foi tanto tempo também, a do seu mar e várias outras, e várias pessoas mais novas agora. Então, isso também é bem legal, essa amizade que fica de Abrolhos, das coisas boas. Né? Vocês que passam, né? Velejadores, turistas, os familiares, a Marinha do Brasil ali, os militares ficam ali, então isso é tudo bom na nossa vida. E nossa equipe também, né? Do parque, que são bem unidas. Para
Qual
mim,
o
a amizade é a
período
coisa mais importante.
mais importante? Qual o maior período de tempo que você ficou no parque sem ir para o continente?
Eu fiquei 6 meses direto, sem sair. Eu e a Adolfo, a gente ficamos, e depois a gente fez aquela viagem de barco até Vitória. E aí foi o maior período que eu fiquei. Eu já fiquei 3 meses, 4 meses, mas esse de 6 meses foi o maior. E hoje a nossa escala é 20 dias, 15, depende da logística do trabalho. Se tiver que ficar até um mês, eu já estou acostumada, né? Então, eu gosto de ficar em Abrolhos.
Bom, e todos os dias tem embarcações indo e vindo, né? Não é que nem a tua amiga Zélia, que a gente está lá no atol, que já demora vários meses ou um mês para receber alimentos.
Ai, essa porta batendo. É, então, lá em Abrolhos é aberto ao turismo, né? Diferente da reserva de Célia, né? Ela fica mais isolada. E aí tem sempre gente, só quando vira o tempo e quando o parque ficou fechado um tempo que não tinha muitas embarcações, mas é todo dia tem barco que vai, tem barco que vem, tem o pessoal que vai para ficar 3, 4 dias no barco, tem os bate-volta hoje, então a gente está sempre cheio de visita. Só que o parque ele tem uma quantidade de visita, né? Tem só 7 empresas. E não é tantos barcos mais como antigamente.
Ah, e para descer, para ir para a terra, é bem limitado, né? O farol tá podendo subir no farol?
Então, agora a ilha também ela começou a ser reaberta agora, e aí tem algumas restrições que só é 10 pessoas por dia lá, ou de manhã ou de tarde. E para descer no farol tem que ter uma autorização do 2º Distrito Naval em Salvador. Já tem que ser com antecedência e para poder descer. Senão, se for em cima da hora, não consegue essa autorização para descer.
É difícil até porque, ó, as tartaruguinhas, os filhotes, as aves, não dá para ter muita gente, né,
É, e aí
circulando por aí.
a Siriba, a gente tem uma trilha guiada muito legal, que é onde tem as aves marinhas. O atoba branco, o marrom, a grasina, que é uma espécie ameaçada de extinção. E a gente começou a fazer as trilhas de várias formas. Hoje a trilha vai com 15 pessoas, com dois condutores, ou a gente prefere fazer metade para um lado, metade para o outro. E tem toda uma distância das aves. Você deve ter ido, não pode se aproximar muito, né?
Sim.
E o legal é que você pode tirar uma foto do lado de uma ave sem colocar a mão. E
É.
aí você respeitar o espaço dela também, né? E isso é muito bom, porque eu acho que é o único lugar que você consegue ver as aves tão perto, né? Porque Noronha é mais difícil de ver, que é tudo em árvore.
Com
Então,
certeza. Como é que é o dia a dia, o teu dia a dia quando fica em Abrolhos?
a gente faz de tudo, né? As monitora. A gente é mais equipe de menina. É, são
Ah,
quase mais menina que trabalha. Tem o Erlei, que é um dos meninos que fica lá como monitor também, o Lucas, que é nosso bolsista. E às vezes a gente tem mais voluntário menina também, e é muito legal trabalhar com as meninas, que elas são muito bem organizadas. E aí a gente já começa, quando a gente está com voluntário, a gente já começa manutenção na casa, tem que cuidar do bote, tem que saber dirigir. E depois a gente tem o trabalho de pesquisa, aí a gente vai atender o visitante. Então, durante o dia inteiro tem alguma coisa para fazer. E quando não tem, a gente arruma. Sei lá, vamos fazer uma limpeza nas ilhas, vamos fazer um mergulho para mostrar para os voluntários. Que também não é só trabalho, deixar eles à vontade para conhecer melhor o ambiente, né? A Abrolhos é um lugar incrível para mergulhar e para ver a natureza, então tem atividade todo dia. Só quando entra o vento sul que a gente fica mais em casa, a gente aproveita para passar os dados de tudo que a gente trabalhou durante o dia, da pesquisa, e fazer manutenção na casa.
E tem
Mas
internet, vocês conseguem se comunicar de lá também, né?
hoje tem internet na ilha toda, e a gente agora tem um Conecta Parque, que ele é aberto a todo mundo. Às vezes não funciona, não pega muito bem, mas cada vez está melhor. Tipo, o velejador chega, já consegue mandar informação para a família. Antigamente a gente tinha que ficar mandando por ele, né? Hoje já tem tudo isso. Então, cada vez evoluindo mais o parque. E também a internet às vezes é bom e às vezes é ruim, porque senão a pessoa passa o dia inteiro na internet e não faz muita coisa.
É
Esquece de
verdade.
curtir o ambiente. E aí tem que conciliar uma coisa com a outra. Até mesmo nossos voluntários, né? Se você deixa, fica o dia inteiro na internet. Então, tem que ter
Ah.
umas regras para tudo, né?
Com certeza, porque o mesmo os estagiários vocês têm que contar as aves também, marcar ou não?
O quê?
Quando os voluntários estão lá, todas as pessoas, por exemplo, tem um ninho novo, vocês têm que contar as aves e marcar também ou
Então,
não?
a gente tem o trabalho de monitoramento com as aves, anuais e mensais. Então, mensal a gente faz todo mês, em três locais, que é Santa Bárbara, Siriba e Arredonda. Aí a gente vai até o ninho, pega a ave, coloca o anel e a gente vê o conteúdo, se tem ovo, se não tem. E aí esse é interessante esse trabalho para conservação da espécie, né? Para saber como é que está o ambiente, principalmente porque todas as ilhas têm rato, né? E aí a gente vê que os ovos desaparecem, que os ovos estão riscados, então tem todo esse monitoramento. E agora tá tendo monitoramento dos ratos, começou o trabalho todo, vai ser bem legal, porque logo, logo a gente não vai ter mais rato nenhum nas ilhas.
Ah, vocês vão eliminar. E tem cobra também?
Não,
Não?
só temos ratos, calango, porque a gente sempre fala para todo mundo que colocar um bicho para tirar outro não adianta, você acaba tendo um problema maior. Por exemplo, todo mundo pergunta, ah, por que você não bota o gato? Mas aí gato vai virar selvagem, vai acabar comendo os ovos e os filhotinhos
Isso.
das aves. Então, tem que ir pela uma coisa mais sensata. E tem a adicação dos ratos, foi feito em Noronha, numa ilha, já foi feito em Galápagos, em vários outros locais. E tem funcionado.
Tem. Bem, você com esses mais de 30 anos indo e voltando e conhecendo cada detalhe de Abrolhos, o que que tu sente de mudança que aconteceu da natureza?
Que eu sinto que mudou?
É.
Eu acho que a Brolis, ele melhorou também muito, em muita coisa.
É mesmo.
Tem lugares que você olha e fala, ah, as coisas pioraram. Lá em Brolis, não. Eu acho que melhorou muito. É um ambiente cheio de muito peixe. Quando você mergulha o fundo do mar, parece um jardim de coral, de algas e esponja, uma variedade de espécie total. E é bem preservado, né? Com essa coisa de não poder pescar, e então não vejo nada ruim ali. Eu acho que a gente tem que se preocupar com essa parte da pesca também, cada vez está melhorando mais, trabalhando com os pescadores, eles têm entendido, né? Tem a fiscalização também. Então, eu vejo que a Brolhos, ele é um ambiente, cada vez ele está melhor. Cada vez melhorou muito, colocando as poitas para não jogar mais âncora, só no, na parte de areia. Esse turismo que é bem tranquilo, pessoal respeita, todo mundo, as embarcações trabalhando junto. Então, não vejo nada que esteja estragado ali por causa dos humanos. A única coisa que tem esse branqueamento, que é o aquecimento que acontece, né? E 2019 foi um branqueamento bem grande, 2020 não foi muito. A gente está preocupado com esse ano como que vai ser. Então,
Esse branqueamento dos corais.
os corais. Aí
Isso.
você olha assim e vê que está tudo branco, nossa, e
Pois
parece
é.
que está bem triste o Recife.
Isso não
Mas
tem a ver, talvez, não sei, né, com as plantações em terra, porque a gente esteve na Austrália mergulhando na barreira de corais, tem áreas todas esbranquiçadas com os corais mortos. E tem muito a ver que aumentou as plantações de cana lá na Austrália. E isso está ajudando a matar também. Tu acha que pode ser alguma coisa que tem a ver vindo com a
o pessoal fala
terra?
mais da temperatura, do
A
aumento.
temperatura mesmo.
Por exemplo, ali no Rio de Janeiro, em Arraial, tem a ressurgência. As águas são mais frias. E aí eu quero que a gente vê que a Abrolhos teve ano que a temperatura chegou bem alta, 38, 39. E aí, com essa temperatura alta, os corais acabam perdendo aquela alga que é geoxantela e eles acabam branqueando. E eu vi que na Austrália também a temperatura aumentou muito
Aumenta.
e aí teve muita morte dos
É.
corais. E aí os pesquisadores continuam estudando, né, esse branqueamento, como está sendo, como que vai ser esse ano, como que está ficando a temperatura, quando começa a aumentar em outros lugares, todo mundo já fica preocupado. Aí, se tem alguma coisa associada a isso que você explicou, não sei. Porque tem vários pesquisadores estudando, né? Então, são muitas... Falta resposta, né, para algumas coisas.
Muitas pesquisas. Só falar que o Nick está perguntando, tem a possibilidade das aves conseguirem tirar o anel de marcação?
Não, tem não. Às vezes acontece que se elas enroscarem uma rede de pesca, pode abrir, se elas enroscarem alguma coisa, ou que a gente vê que às vezes ele perde a patinha, porque os atobá branco, marrom e grazina são mergulhadores de pouso na água. Às vezes pode ser que um tubarão coma a patinha e acaba perdendo.
Ai, que
e aí dessa forma só. Mas é mais difícil. O que acontece, às vezes, é fica mais velhas as anilhas, apagar a numeração e a gente faz a troca.
Teve uma pergunta aqui do Alberto Magno. Já foi feito algum monitoramento desde o nascimento das tartarugas, depois que ela entra no mar, até as primeiras horas de mar aberto?
Bom, a gente monitora de uma forma que a gente abre os ninhos, depois que já tem uns 3, 4 dias. Aí a gente acaba acompanhando a soltura dos últimos filhotes. E aí, depois que ele vai embora para a água, a gente não sabe o que acontece com ele. Porque de 1.000 filhotes que nascem, 2, 3 pode chegar à fase adulta. Né? Depende muito, porque lá em Abrolhos, por exemplo, em outros lugares, quando nascem vários filhotes, já tem várias fragatas que já vão pegando na água. Depois, quando eles vão para a água, tem que se livrar dos peixes, né? Badejo, peixe que comem eles. E depois, algum que vai se salvar, vai viajar em uma alga, e aí, a vida dele, só quando ele voltar, um dia quando adulto. Mas eu não ninguém, lá em Abrolhos não tem, ninguém faz chipa, nem uma tartaruga, nada para acompanhar, ainda não tem esse trabalho. Só através do anel mesmo.
Daniel. Nesse período, você notou que teve algum animal, ave ou mesmo peixe, que desapareceram, que entraram em extinção?
Então, o pessoal fica muito preocupado com os badejos, com os budiões. Lá em Abrantes ainda tem bastante peixe. Mas em outros lugares já estão desaparecendo, né? Porque eles são muito caçados e algumas espécies tamanho estão ficando ameaçadas. Né? Alguns tubarões, raia. Né? Porque depois você nem sabe como vai vender, que tipo de raia que é. Mas lá em Abrolhos, talvez os budiões, talvez garopa, que a gente não vê mais. Mas um bicho que eu via bastante, um peixe que eu via muito na minha época, mais novinha, era o esmero. E aí eles desapareceram. Então é uma espécie que desde 2012 ele ficou ameaçado e até hoje a população ainda não ficou estável. Né?
Não, é os meros.
Os meros desapareceram. É
E
uma questão.
agora, uma preocupação que está sendo toda desde os Estados Unidos, que agora a gente teve notícia, o peixe-leão que chegou em Fernando de Noronha, hein? Ainda não apareceu lá em Abrolhos.
Não, eu vi que Fernando de Noronha, né? Então, a gente não, graças a Deus, ainda não tem nenhuma espécie exótica, né, desses, e nem um apareceu lá, mas a gente fica preocupado, porque eles já estão próximos, né? Ninguém
Isso.
sabe o que pode acontecer. Eu vi que já foi o terceiro ou quarto, complicado esse bicho que não tem predador, e nem o coral-sol também na nossa área,
Isso.
não tem, graças a Deus.
Não
Mas
tenho, eu ia perguntar do coração.
A gente fica muito preocupada quando chegam os barcos particulares. Qualquer um a gente pede para não lavar o casco dentro do parque, que não pode, porque pode ter algum bicho exótico grudado e ficar lá e aí começa a ameaça daí. Eu sei que vários são de água de lastro, de outra forma, mas a gente tem que ter esse cuidado com todos os barcos que vêm de fora. A gente bate nessa tecla, não pode lavar o casco do barco dentro do parque.
E chega muita gente, muitos velejadores estrangeiros que param por lá também, né?
Chega, chega. Francês, principalmente, adora passar por lá.
Ah,
Francês
é?
é um dos caras que mais que a gente vê mais argentino, mais francês, é mais. Tem
É.
bastante. Esse ano eu vi, passou pouco velejador estrangeiro. Acho que é por causa
A
pela
pandemia.
Covid, ficaram mais restritos a vir para o Brasil e acabaram não passando, mas passa bastante. A gente tem todo o cadastro e monitoramento desse veleiro. A gente pega todos os dados já e fazem uma ficha, já tem um computador tudo registrado. Às vezes já chega, a gente já vê quem é e já sabe quantas vezes já passou em Ambrose.
Ah, isso que é bom, né? E o mergulho também, né? Porque tem as operadoras que levam bastante gente para mergulhar. O mergulhador é excelente, porque ele ajuda a preservar, né? Até tirar o lixo.
Sim, então, agora essa semana da limpeza de praia, o pessoal do Coral Vivo, junto com uma turma, fizeram uma limpeza subaquática. Mas, graças a Deus, lá em Ambrose não encontraram muita coisa, né? A gente não tem tanto lixo marinho, ainda bem.
Ainda bem.
Mas eu gosto muito da turma dos mergulhadores mesmo, que são pessoas bem conscientes, assim. Eu acho que quem é mais assim, que bate nas coisas, talvez seja mais menos cuidadoso, são os fotógrafos, né?
Ah, é?
Não, assim, quem vai fotografar, né? Porque você esquece que está fotografando e pode encostar em alguma coisa sem querer. Mas a gente está sempre falando, ó, flutuabilidade, não coloca a mão em nada, não olha a nadadeira. E os guias de bordo são muito. Cada vez eles estão melhores, falando mais, ajudando a gente, com cuidado em tudo, então é bem legal.
O Alberto Magno falou aqui, ó, como mergulhador, cada ano vejo menos nos badejos em abrolhos, pois tinha muitos por lá.
Ah, eu acho que todo mundo fala a mesma coisa. Eu acho que os badés a gente tem a época, porque o parque tem um recife de coral imenso. Se a gente juntar todos os recifes de coral, pegar todos os peixes, vai ter uma quantidade imensa. E aí, eu observo assim, tem dias que tem menos, tem dias que tem mais. Mas teve um dia que eu caí no Porto Norte, ali eu contei 40 badejas.
Olha, 40.
Todos os tamanhos. E aí, quando o cardume de Manjuba, mesmo esse dia a gente viu, estava lotado de badejas. Então, eu acho que é o dia... Em algum
A
momento, em
época.
algum ambiente que foi, nem sempre os peixes estão lá todo momento. Eu gosto muito do mergulho lá no rasinho, que é onde a gente vê a quantidade de peixe maior do que quando você vai mergulhar nos naufrágios, nos chapeirões e de cilindro, né? Eu gosto de apneia, que você consegue ver muito mais.
Nesses 30 e poucos anos, já teve algum naufrágio aí que você presenciou, soube?
Assim, de barco que
De,
visita lá, alguns.
é, é naufrágio lá em lá pé.
De vez em quando, algum veleiro que bate, né? Já
Olha.
barco também de pesca, barco maiores. E às vezes erra aonde vai fundear e acaba batendo em cima das pedras e perdendo o barco. Aí teve um veleiro que foi ano passado, que ele foi pro fundo mesmo, bateu. O vento ficou mais forte, ele não saiu do local e acabou ficando sem leme e bateu nas pedras. E agora esses dias também quase um fica lá. Foi em cima
Leiro.
das pedras, errou o trajeto, mas enfim, o pessoal conseguiu ajudar e tirar ele. É que a Broad tem essa história, abre os olhos mesmo, né? Tem que ficar de olho aberto, tem que ficar com cuidado. A gente prefere que o pessoal que vem de fora jogue sua própria âncora para ficar mais seguro. E aí tem que, se mudar o vento, tem que ficar ligado nisso. Então, tem várias coisas que tem que ter cuidado. A gente sempre orientando no rádio, né? Olha, tem que passar para o outro lado, cuidado com o vento, porque... Tem os mais teimosos, né? Que, eu vou ficar aqui mesmo. Então, acaba se dando mal.
Se dando mal. Nossa, ó, o Paulo Fax, que ele vai estar logo com a gente. A BVC promovia uma campanha sempre em toda a Costa Leste. Bote, rádio e equipamentos para a ilha e a Berna era a grande responsável por receber e dar um uso sustentável de tudo isso com muito carinho.
Ah, é verdade. O pessoal da BBC mesmo ajudou bastante a gente, né? E a gente recebia eles, a gente está sentindo falta dessa turma mesmo. E eles, assim, eles tinham toda uma organização, né, do trajeto deles. Eles vinham Vitória, depois Vitória Brolho, Santo André. Tinha aquele momento de confraternização, de doação, de vários presentinhos para todo mundo, né? E ele, a gente já até dava uma palestra antes lá em Vitória para eles. Então, nossa, era muito legal receber esse pessoal da BBC lá.
Ah, vai voltar logo, é porque essa pandemia mudou muito. E eu até dou uma dica aqui, ó. Você toma vinho, alguma coisa assim, Berna?
Eu gosto de vinho seco.
Ó, pessoal, quem for para Brolhos já leva vinho seco, deixa lá queijinho e vinho com a Berna, né? Sempre bem-vindo.
Por exemplo, lá eu gosto quando eu estou em terra, né? Porque lá em Brolhos a gente não bebe por causa do trabalho, não dá para misturar essa coisa com bebida com trabalho, que é complicado, né? Você está representando um órgão lá e aí você tem que ter cuidado com o que vai fazer. E hoje a internet é um problema muito grande, porque qualquer coisa pode cair na rede.
É verdade.
E nosso chefe, ele sabe que ele pode confiar na equipe que tem lá. Então, a gente tem todo um cuidado. Eu, como sendo a mais antiga, né, às vezes sou mais exigente, um pouquinho mais chata, às vezes, mas tem que ser assim.
Então,
quem sabe
um
dia quando eu for para aí, né, a gente pode comemorar aí em terra.
O Paulo Fax, da BBC, ó, volta a mensagem. Ele disse que ele teve a honra de ajudar a organizar na minha gestão. Só temos muito a agradecer a Berna.
Ai, obrigada.
Querido, ó. O César Souza disse, obrigado, Berna, por tantos ensinamentos. Em janeiro, se Deus permitir, estarei de volta a Brolhos.
Ah, que legal.
César. Que bacana.
Ah, é, pessoal da Marinha, né? Estão vários falando aí.
Ah,
o pessoal
que
da Marinha,
legal.
Eles são muito parceiro nosso, né? A gente tem ali uma família, só tenho que agradecer sempre todos eles, militares que ficam na Ilha Marinha do Brasil, né? Porque eles nos ajudam bastante em todo o nosso trabalho lá. E a gente está sempre trabalhando em parceria.
Com
Então,
certeza.
São vários amigos. A gente está sempre aprendendo com eles também, né?
Exatamente, eu acho que eles dão um apoio e ensinamento, né? Como vocês
também
dão um apoio e o ensinamento.
A gente divide, né? Tá, ensinamento com apoio e tudo, então isso é muito legal.
É uma troca, né?
É.
Berna, já deu nossa hora. Eu acho que é bom viajar ali, imaginar. Eu tô louca para voltar para Brolhos para mergulhar. Vamos ver quando essa pandemia passar e eu vou te visitar. E eu te digo, Berna, estou indo. Vou mergulhar aí. Daí a gente mergulha juntas.
Vamos mergulhar. Eu não estou mergulhando mais de cilindro, mas adoro mergulhar de apneia. Adoro. Adoro fotografar também. Então, vamos mergulhar juntas.
Com certeza. Ó, na semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter live, né? Que eu fiquei 2 semanas sem, por causa de uma expedição que a gente fez. Daí a próxima semana vai ser, vamos pôr, o Paulo Fax, que estava aí escrevendo, tu deve ter conhecido, o Paulo, que é velejador, organizou junto à BBC, ele vai ser ele que vai contar um pouquinho das histórias. Eu vou puxar para ele para perguntar sobre a Brolhos aí, como é que foram as paradas e a ajuda que ele deu a Berna e que a Berna ajudou, né?
Ah, legal, legal. Então, eu queria agradecer essa oportunidade que você teve para falar um pouco mais da minha história, de Abrolhos, né, de passar esse ensinamento para as pessoas. Agradecer toda a nossa equipe que está lá em Abrolhos, as que estão em terra também, e a Marinha do Brasil, que estão sempre nos ajudando. E a todo mundo que participou aí, né, que teve seu tempo aí para ficar escutando as nossas histórias. Muito obrigada a todo mundo. Valeu. Obrigada a você, Vera, também pelo convite.
Eu que tenho que agradecer, Berna. Adorei, adorei. Porque eu sempre queria ter essa live com você. Ó, o Nick Batô, que amou a live.
Beijo, Nauã!
Paulo Fax, eba, assista, vamos contar muitos causos de vela caipira, ó, o Paulo Fax, semana que vem. O Alberto Mauro...
Ah, eu queria também agradecer minha filha, né, que está sempre do meu lado, sim, me dando o maior apoio e tudo. Ela já chegou aí, mas um beijo para ela.
Um beijo, eu também tive o prazer de conhecê-la, muito bacana. Ó, a Rosa está dizendo que é um belo trabalho da Berna, e é verdade, Rosa, o dia que conheci ela pessoalmente, nós tivemos o prazer, e muita gente fala que você é uma pessoa muito especial, que a Brolio tem toda essa coisa de carinho porque você faz parte dele, né?
Obrigada, muito obrigada, Virgínia.
Valeu. O Paulo está mandando um beijo, todo mundo está mandando
Paulo.
Um beijo.
Beijo, pessoal. Até a próxima.
Muito obrigada pelo carinho. Ó, Aldo e Miguel mandam lembrança.
Beijo, Aldo e Miguel. Sube. Valeu.
Que delícia. Nossa,
beijo.
Adorei, Berna. Um grande abraço. Muito obrigada por dividir um pouquinho só da sua história, porque tem muito mais, né?
E um abraço para o Yuri aí também, que eu não vi, mas está vindo a foto.
Está sempre nos bastidores.
É, verdade. Mas um abração para você também. Tudo de bom.
Um beijo,
beijo
bem grande.
Beijo,
e muito obrigada.
Valeu.
Pela live. Obrigada a todos. E lembrando, quem não se inscreveu, se inscreve para receber os recadinhos aí. A gente tem, ó, o Kiko da Nau está sempre conosco. O José, João Ramalho, que mora em Portugal, ele sempre dá oi. Oi de Portugal. Eu acho bárbaro que tem gente. Tem poucos navegadores portugueses.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.